Muito bem. Esse foi o Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon, advogado da USP, que falou muito aqui da importância também das conciliações, fortalecendo o que o nosso relator tinha falado, e também desses dois projetos, né? E aí vocês podem, eu tomaria a liberdade de dizer que aqueles que quiserem fazer uma minuta, encaminhem daí para o Paulo, encaminhem para a comissão. E o nosso relator pediu também que todos os nossos painelistas, se puderem, remetam por escrito, pode ser para o teu e-mail, né?
Pode.
Direto para o e-mail dele, se quiser dizer teu e-mail aí.
É para o e-mail dep.pauloteixeira@camara.gov.br.
E se puderem também, aproveitando a sugestão que estão foi dele, remeter também para a comissão, que eu termino meus 2 anos de presidente da comissão no fim do ano, e vamos pegar e fazer um livro das principais audiências públicas, e com certeza a manifestação de vocês vai estar nesse livro que será produzido aqui pelo Senado. Nesse momento, para nós ir para os encaminhamentos finais, eu vou passar a palavra por 5 minutos para cada um dos convidados. Vamos começar pela doutora Ana Maria, e no fim o nosso relator faz o encerramento. Então, nesse momento eu passo a palavra à nossa desembargadora do Tribunal de Justiça do DF Territórios, doutora Ana Maria Amarante Brito.
Obrigada, senador Paulo Paim. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa magnífica de ampliação do debate. É necessário que sejam ouvidos todos os lados da questão. É com isso que lidamos diariamente, certo? Ouvimos sempre uma versão, e cadê a outra? Cadê a outra face da moeda? E estamos falando até de uma terceira face da moeda, se é que isso é possível. Veja bem, a solução realmente para essa problemática, uma das mais importantes, foi trazida realmente pelo deputado Paulo Teixeira. Conciliação, incentivo, fomento de meios extrajudiciais de solução de conflito. Se diz que jurisdição é poder, certo, do Estado exercido para composição de litígio. Compõe no plano jurídico, mas no plano social, no plano individual, a briga continua e feia. De vez em quando, o perdedor mata o vencedor. Sabemos disso, está aí nos anais. Pois bem, já com a conciliação, as partes saem satisfeitas. Quando nós logramos conciliação em juízo, ambas, muitas vezes, vêm cumprimentar o juiz. Quando eu atuava na primeira instância, na 7ª Vara Cívica, eu tive esse primeiro contato, porque a juíza titular era, então agora, a ministra Nancy Andrighi. Ela mostrava que com aquele êxito que tínhamos em mais de 80% dos processos, todos saíam satisfeitos. É por aí a solução de litígio que pacifica a sociedade, vem menos do judiciário, e sim das vias conciliatórias. Claro que estou falando em fomento, porque é cláusula pétrea, essa garantia constitucional, o princípio da proteção judiciária do artigo 5º, no seu inciso 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça direito, mas nada impede que se fomentem outros meios e as partes se interessem, então, e rumem para as vias conciliatórias, porque aí, inclusive, refletindo a preocupação do professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, certo? Da questão do custo do judiciário. Temos que pensar até na relação custo-benefício, por isso eu falei, certo? Naquele assunto que não é tão simpático aos advogados, que é de criar filtros recursais. Quantas vezes, depois de uma tarde para resolver uma questão jurídica, e no domingo, senhores, aqui vos falo uma desembargadora que está zerada com o processo. Eu não tenho processo do mês passado encalhado. O que está suspenso aguardando o recurso repetitivo. Eu opero com o nível zero no final do mês. É essa a tônica dominante. Falo disso há 20 anos. Quando o CNJ pediu que mandasse relação dos processos anteriores a 2006, eu falei, não tem anterior ao mês passado. O que está por aí está aguardando agravo de instrumento, volta do Ministério Público, mas comigo, concluso por excesso de prazo, não há. Mas eu atuo assim há mais de 20 anos. Então, estou falando de uma experiência judicial. E digo que cada vez está mais terrível isso. Esse mês eu não sei como eu vou conseguir, porque estamos com um aumento em escala, já não é mais aritmética, é geométrica. Mas, olha, a relação custo-benefício. O Estado gasta muito com a estrutura lá do gabinete do desembargador.
E, por vezes, eu passo a tarde para decidir um processo. Pasme. O valor, eu sei que tem que ter respeito com o pobre. R$ 178,00. Preferiram a justiça tradicional do que os juizados especiais. E a opção, ficou a opção deles na parte dos juizados cíveis. E dá vontade de espetar o dinheiro no processo. Diga da oferta, eu não ganho tanto assim não, mas pelo menos por uma tarde de sono, quem sabe. O problema é da relação custo-benefício. Precisamos de filtros recursais, porque as custas aqui no Distrito Federal, certo? São regidos por lei federal. Ao contrário, por exemplo, do estado de Goiás. Quando eu falo no valor de R$ 11,00 de agravo de instrumento, quando eu falo nesse valor, todo mundo se assusta, porque é muito maior. Mas aqui não se elevam esses valores e todos litigam. Quanto ao incidente de solução de demandas repetitivas, certo? É bem trazido pelo professor Daniel Mitidiero, tem o seguinte, é preciso que haja primeiro uma maior sedimentação do debate nas instâncias de origem para depois, então, se partir. Porque quantas vezes nós vemos um pleno mudar de direção finalmente para uma solução melhor? Nem sempre aquela primeira solução era a mais adequada. Então, nós temos que ver isso porque a nossa tradição é de debate, é de aprofundamento do debate antes da imposição, então, daquelas súmulas, antes de vir, então, uma decisão com força vinculante. Nós temos que dar espaço para debate, porque olhar o problema sob um ângulo não significa achar logo a solução. Tem que haver, como os gregos falavam, que deu origem à palavra enciclopédia, enciclos paideia, é a visão enciclos, em círculo. Certo? Tranquilamente. A questão do desenvolvimento da tutela específica também é outra preocupação valiosa trazida pelo nosso professor Luiz Guilherme Marinoni. E temos que a possibilidade também de alojá-lo no Código de Processo Civil. No tocante à tutela coletiva, com a problemática bem trazida pelo senhor Antônio Sérgio Escrivão Filho, coordenador lá da ONG Terra de Direitos, é validíssima essa colocação sua de que as instâncias conciliatórias, a provocação a instâncias políticas têm que ser priorizadas antes de uma solução judicial, porque nós vamos dar o direito a quem o tem, dar a cada um o que é seu. Então, se deixar para nós apenas a solução da questão possessória, eu vou dar a liminar, porque não é tutela de urgência, lembre bem, possessória com força nova, com o ato de esbulho, de ameaça, de turbação, de menos de ano e dia, eu dou liminar. É tutela de evidência, não é tutela de urgência. Não precisa nem mostrar o perigo. Eu concederia liminar. Então, trago as outras instâncias. Eu, graças a Deus, quando dou uma tutela nesse sentido, pelo menos o CPC me dá uma chance. Artigo 82, bendito inciso 3º do Código de Processo Civil. Trago o Ministério Público. Chamo pelo menos o Ministério Público para estar presente àquele ato, conclamo o MP a tanto, para ter pelo menos uma esperança de provocação de instâncias conciliatórias, de solução política, até para realojar aquelas pessoas. Ali há velhos, há crianças, há enfermos, são pessoas pobres, muitas vezes até usadas como massa de manobra. E acho importante que o Estado venha. Senhores, acredito que o meu tempo está terminando, mas eu quero, mais uma vez, parabenizar a todos. Estamos no caminho certo, porque estamos todos procurando o mesmo resultado. Quando eu falo em adoção de instrumentos que possibilitem melhor funcionamento da justiça, não estou atuando em detrimento do contraditório da ampla defesa, que é o princípio mais caro para todos nós. Estou buscando mais o equilíbrio para que não se avance tanto com um princípio em detrimento do outro, porque é na harmonia de todos que podemos encontrar a solução para os problemas ou soluções mais consentâneas com as nossas necessidades. Eu agradeço a grande oportunidade de trazer um pouco a fala desse mundo que é o judiciário tão soterrado de trabalho, que pouco vem participando dos debates. Agradeço imensamente e fico à disposição para futuros eventos. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a doutora Ana Maria Amarante Brito, desembargadora do Tribunal de Justiça do DF e Territórios, pela sua brilhante contribuição. Passamos de imediato a palavra ao doutor Sérgio Cruz Aranharte, procurador da 4ª Região do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, senador. Eu gostaria de reiterar meu agradecimento por participar aqui e minha felicidade em ver a preocupação de todos, que convergem, na verdade, para praticamente as mesmas questões. E, até por provocação do deputado Paulo Teixeira, gostaria de, talvez, pensar em alguma solução para aquelas ponderações que havia feito inicialmente. Vossa Excelência falou que talvez, de fato, fosse útil a gente pensar em alguma solução para ser incluído, incluído no, código de processo, no projeto de Código de Processo Civil, para atender aquelas questões das demandas coletivas ou até o problema dessa solução binária das sentenças na legislação processual brasileira. E eu diria a Vossa Excelência o seguinte, na experiência internacional, basicamente, a gente pode encontrar duas alternativas diferentes. Uma, essa que o professor Paulo Lucon sugeriu, quer dizer, apresentada uma questão com repercussão coletiva, uma questão que pudesse se apresentar em outras questões semelhantes, que se intimasse os legitimados do processo coletivo para que eles pudessem ajuizar uma ação coletiva a respeito do tema. No projeto de lei lá da ação civil pública, até havia uma regra nesse sentido e havia até um prazo para que os legitimados pudessem ajuizar uma ação civil pública sobre o mesmo objeto, e aí até se pensava em mecanismos de paralisação da ação individual para privilegiar a solução coletiva do problema. Enfim, são aí soluções mais políticas do que propriamente jurídicas, opções que se deve fazer para atender ou o interesse de aceleração do processo ou de preservação das garantias individuais. Aí é uma questão de se ponderar qual solução seria melhor, né? Mas essa seria uma primeira alternativa a essa proposta pelo professor Paulo Lucon, que eu acho uma proposta bastante interessante, quem sabe se pudesse colocar no seio do projeto de Código de Processo Civil. E uma outra solução que se tem, e essa é a solução dos países, sobretudo de origem anglo-americana, é justamente a da coletivização da ação individual. Quer dizer, que aquela ação que começa individual continue como sendo coletiva. Que aquela decisão não valha só para aquele indivíduo determinado, mas valha para toda a coletividade atingida. Acho que isso potencializa a solução e mais... contribui para evitar um outro defeito do incidente de coletivização, que é o seguinte: o incidente de coletivização resolve o problema para quem ajuiza a demanda perante o Poder Judiciário. Aquele que não ajuizar uma ação judicial não é favorecido pela solução do incidente. Logo, eu estimulo a ampliação da litigiosidade, do volume de demandas perante o Judiciário. Eu faço justamente o contrário daquilo que se espera, que é eliminar essas demandas repetidas do Poder Judiciário. Acho que a ideia de se privilegiar a tutela coletiva por um mecanismo ou por outro, ela tem, além de tudo, essa vantagem, ajudar, pelo menos contribuir, de certa forma, a eliminar esse volume excessivo de demandas que nós temos perante o Poder Judiciário. Em relação ao outro problema, que é aquela questão do princípio da correlação, o problema da demanda, aí eu acho que talvez, de fato, e essa é uma questão complicada, porque, de fato, não há muita disposição em se oferecer muito poder ao magistrado, geralmente isso é uma questão delicada, né, para vários segmentos da sociedade brasileira, mas acho que essa é uma opção que tem que ser feita também, sobretudo nesse campo dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. É preciso que se veja que um direito fundamental, um direito humano, não pode ter o mesmo comportamento, o mesmo tratamento de um direito patrimonial, como diz o professor Marinoni. Uma ampliação da liberdade do magistrado em dar uma solução mais consentânea com a realidade é alguma coisa absolutamente fundamental. As questões fundiárias, por exemplo, eu autorizar um magistrado a deferir uma reintegração de posse e despejar uma comunidade inteira, dizer, olha, sumam daqui e não me interessa para onde é que vocês vão se enfiar, né? Porque não é problema meu, porque meu problema é resolver a reintegração de posse pedida pelo autor, logo, meu problema é dar resposta sim ou não para a pretensão do autor, né? Isso é criar um problema social muito maior do que aquele que eu tinha com a reintegração, com a invasão daquela área original. Então, eu me lembro até que já teve um caso, pelo menos, que eu conheci em Santa Catarina, de um magistrado que disse isso, olha, era a União pedindo a reintegração de posse de uma ilha que é sido ocupada por uma comunidade de pescadores. Ela disse, eu autorizo a reintegração de posse desde que a União providencie um lugar para colocar essa população aí. Quando conseguir colocar, pode tomar posse de volta. Até então, não vai reintegrar a posse. Acho que essa ampliação dessa margem de certa liberdade para o magistrado, ela é fundamental para lidar com direitos humanos. Talvez fosse uma ideia que se pudesse pensar a ser incluída também no projeto. De que, pelo menos em certos tipos de direito, esses com repercussão coletiva, ou que tratassem de direitos fundamentais, que tratassem de direitos humanos, o juiz tivesse uma margem de, entre aspas, liberdade em relação ao pedido formulado pela parte autora na petição inicial. De todo modo, Excelência, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse debate e fico à disposição de Vossa Excelência para o que for preciso. Obrigado.
Muito bem. doutor Sérgio Cruz Aranhart, procurador da 4ª Região do Rio Grande do Sul, que permita que eu sintetize a sua fala na seguinte frase. Entre o legal e a justiça, Vossa Excelência defende que se olhe para o legal, mas que nunca se esqueça a verdadeira justiça. Meus cumprimentos pela fala também, todos muito brilhantes. Passo a palavra nesse momento ao professor titular do Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, doutor Luiz Guilherme Marinoni.
Obrigado, senador. Novamente, eu o cumprimento pela organização desta sessão. Na verdade, penso sinceramente que quem deve agradecer é a sociedade ao seu louvável trabalho e também ao deputado Paulo Teixeira. A otimização da participação, da discussão, do diálogo, realmente são salutares para que nós possamos chegar a um bom termo num tema tão importante e delicado como é o do Código de Processo Civil. A técnica processual, como todos sabem, é imprescindível para a realização dos direitos. De modo que, costuma-se até dizer, os direitos pouco valeriam se não fosse um processo civil realmente capaz de atendê-los. Em relação à minha fala, toda ela se dirige a um procedimento especial que até por mim foi proposto na Câmara dos Deputados e está sendo desenvolvido pelo deputado Paulo Teixeira, que é o procedimento que diz respeito à ação inibitória e à ação de remoção do ilícito. Procedimento este também que é defendido pelo professor Daniel Mitidiero, pelo professor Fred, pelo professor Lucon. É uma questão técnica complicada, mas o exemplo que nos foi trazido pelo doutor Antônio Sérgio, nos permite até deixar tudo isso mais claro. Esta ação inibitória, como o colega falou, que é utilizada pelo juiz do Rio Grande do Sul para inibir a difusão de cláusulas contratuais abusivas em relação ao público consumidor, é exatamente a ação destinada a impedir a proliferação dos atos contrários ao direito, pouco importando se eles produzem ou não dano. Aliás, esta ação é recomendada por uma diretiva da Comunidade Europeia e imposta a todos os estados da Comunidade Europeia. A ação inibitória destinada ao controle da abusividade das cláusulas contratuais bancárias. Então, esta é exatamente uma ação que tem por objetivo impedir a violação, a simples violação. A alegação de violação é suficiente de ato contrário ao direito. Também, para finalizar, eu gostaria de salientar que a questão dos precedentes, embora agora seja difícil situar a questão dos precedentes obrigatórios em face desta ação, a este incidente de coletivização, o fato é que o incidente de coletivização nada mais é do que uma técnica para a criação dos precedentes. Para se compreender por que devem existir técnicas para a criação de precedentes, é preciso se passar pela necessidade, pela verificação de qual é a função das cortes superiores. Hoje, a função das cortes superiores não é mais uma função, não pode mais ser vista como uma função reativa, uma função para o passado, uma função de resolver conflitos. As cortes superiores têm uma função prospectiva, uma função proativa. Elas definem precedentes, elas constroem precedentes que têm por objetivo sedimentar o caminho dos tribunais ordinários, ou seja, colaborar com a solidificação do direito. Não é? Por exemplo, os casos que dizem respeito a casamento de homossexual, todas aquelas questões que precisam ser definidas para que a sociedade possa evoluir de modo mais justo. Portanto, essa técnica, que diz respeito ao incidente de coletivização, é uma técnica que certamente só pode servir ao STJ. Só o STJ, não os tribunais ordinários. Não tem sentido que um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal detém a possibilidade de trabalhar com incidente de coletivização de demandas. Para quê? Para criar um precedente para ele só? A função de criar, a função dos tribunais, de, dos tribunais ordinários, não, esses são tribunais de apelação. Os tribunais de apelação têm uma função reativa, uma função de resolver conflitos, não uma função prospectiva de desenvolver o direito. Quem desenvolve o direito é o STJ, que tem a função constitucional de interpretar, de definir a interpretação da lei federal, e o STF, que tem a função de definir o sentido da Constituição. Os tribunais de apelação têm a única razão de ser desses tribunais é de resolver conflitos. Então, me parece que essa questão passa pela análise dos precedentes vinculantes. Mas eu agradeço sinceramente a oportunidade que me foi concedida e a todos nós, a oportunidade de todos nós estarmos aqui debatendo essas questões.